que a breve sejamos suplantados pela Roménia, que repare-se e recorde-se, Sr. Presidente, Srs. Deputados, em 2002 era simplesmente o país mais pobre da União Europeia. O que os portugueses podem esperar deste Orçamento de Estado é continuarem a sentir o peso do Estado nas suas vidas. O mesmo Estado que tem como objetivo, por exemplo, arrecadar mais 47 milhões de euros em multas de trânsito de forma a financiar as suas ineficiências. O que os portugueses podem esperar deste Orçamento de Estado é continuarem a ser tratados não como contribuintes, mas como meros pagadores de impostos. E não vale a pena negar, senhores deputados do Partido Socialista, Este é um orçamento que prevê um ritmo de crescimento de receitas fiscais superior ao crescimento do PIB, que consagra um aumento dos impostos indiretos, que não combate a inflação, mas que ganha com a inflação. E o resultado das políticas do Partido Socialista está à vista de todos. Em 2021, a carga fiscal foi a mais elevada de sempre, representando 35,8% do Produto Interno Bruto, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística. Também em 2021, segundo a OCDE, a carga fiscal sobre os salários subiu para 41,8%. Para um governo que se diz esquerda, este facto devia ser motivo de vergonha. Este é, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este é um mau orçamento de Estado. As propostas de alteração que o PSD apresentou, como sempre afirmamos, não o mudam estruturalmente, mas têm o condão de poder melhorar a vida das famílias, das empresas e de todos os portugueses. Com uma única exceção, até ao momento foram todas chumbadas pelo rolo compressor do poder absoluto do Partido Socialista. São disso exemplo a proposta da atualização da massa salarial da função pública, da atualização dos escalões do IRS, do reforço das instituições do ensino superior subfinanciadas, da redução dos tempos de espera nas unidades de saúde, da cobertura nacional de médicos de família, na efetivação da rede de cuidados continuados e de cuidados paliativos, no aumento do número de camas nos cuidados continuados e nos cuidados paliativos. Eu podia continuar a dar muitos outros exemplos. Este é um orçamento de Estado que não responde às exigências do momento. E, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, um orçamento de Estado que não responde às exigências do momento é um orçamento que compromete o futuro de Portugal e dos portugueses. Da parte do PSD, só pode merecer, obviamente, o nosso voto contra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está agora inscrita a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o Partido Socialista pode aprovar muitos estudos, até algumas normas programáticas, mas este orçamento que já era mau só se tornou pior com o surto inflacionista. É um orçamento que corta rendimentos ou não atualizar salários, pensões, prestações sociais ou não atualizar o investimento à taxa de inflação. É um orçamento que confirma todos os recuos nas promessas do Partido Socialista e do Governo. O peso dos salários no PIB não vai aumentar em 2022. As carências habitacionais não vão ser resolvidas até 2024. Os cidadãos não terão todos médico de família até ao final deste mandato. Pelo contrário, têm hoje menos médico de família do que tinham há uns anos. Este é um orçamento que mantém injustiças injustificáveis. Mantém os vistos gold, mantém o regime dos residentes não habituais, enquanto se recusa a descer o IVA da energia, uma taxa de luxo que é paga por todas as pessoas, independentemente dos seus rendimentos, independentemente da dificuldade com que chegam ao fim do mês. Este é um orçamento subjugado a uma meta orçamental desadequada, desnecessária, autoimposta, quando a preocupação europeia é outra. A preocupação europeia vai no sentido de responder à guerra, vai no sentido de responder à inflação e ao governo português que se impõe uma meta europeia que vai além das exigências. É um orçamento de não podemos viver acima das nossas possibilidades. E é por isso que é tão difícil para a direita criticá-lo. É por isso que o PSD está tão desorientado que acaba a propor aumentos para a função pública e mais investimento para serviços públicos. É essa a desorientação que o discurso e a política de direita do PS levam o PSD. Vejam bem o deputado do PSD aqui mesmo, agora, a dizer que para um governo que se diz de esquerda é uma vergonha o orçamento que apresenta. É preciso ver o PSD revelar esta evidência ao Partido Socialista. É porque é um orçamento de política e de retórica que pertence ao campo da direita, que não responde à inflação, que mantém injustiças, que quebra o peso dos rendimentos nos salários, que torna mais difícil a vida de quem trabalha, que não responde pelos serviços públicos, que a esquerda, que o Bloco de Esquerda continua e não pode apoiar este orçamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Jamila Madeira, do UPS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Parlamento é a autoridade orçamental. É aqui, é esta Câmara que cabe aprovar o Orçamento de Estado. Este Orçamento de Estado, trazido aqui pelo Governo em outubro de 2021, cresceu. Foi encorpado de um conjunto de contributos da negociação que resultou em outubro com os partidos da oposição. Ele cresceu e teve esses contributos e foram aqui materializados agora com esta proposta de Orçamento de Estado. Este Orçamento de Estado que, entretanto, foi sufragado pelos portugueses em 30 de janeiro. E os portugueses concordaram com as medidas que ele incorporava e que ele incorpora e garantiram que o Governo teria a maioria absoluta para o implementar. Mas ainda assim, é importante sublinhar que medidas estão neste Orçamento de Estado. Medidas de apoio ao rendimento, de continuação, de garantia de crescimento e de incremento dos rendimentos das famílias, apoiando a continuação dos aumentos das pensões, seja por via ordinária, seja por via extraordinária, pelo 7º ano consecutivo. Continuando a linha de incremento do salário mínimo nacional. Continuando a garantia do aumento do abono de família, que permitiu já a muitas e muitas famílias ter o apoio necessário para continuarem a apoiar o crescimento dos seus filhos. Mas mais, que garantiu a garantia para a infância, que significa apoiar os mais pobres dos pobres, para que todos nós sabemos o nível que é relevante de pobreza infantil que temos no nosso país, para garantir que ninguém fica excluído ou marginalizado por situações de pobreza. Este é o orçamento que pensa nas pessoas, mas que também pensa nas empresas, com mais de 1.300 milhões de euros direcionados para apoio às empresas, com um conjunto de incentivos que permitem que nós estejamos hoje nos indicadores internacionais, apesar da crise económica por via da guerra na Ucrânia, como continuando a convergir e crescendo muito acima da média europeia, já sinalizados em 5,8% comparativamente com os demais pares europeus. Mas também é o orçamento que continua aquilo que nós sabemos que é difícil, que é uma resposta a uma crise que nós não sabemos nem quanto tempo, nem de que forma ela vai evoluir. Esta crise que ninguém queria, que ninguém previa e que surge devido à guerra na Ucrânia. Mas foi também por isso que o Governo deu um conjunto de respostas neste orçamento, apoiando os mais vulneráveis e expostos à evolução do preço dos combustíveis, seja apoiando as empresas mais afetadas ao nível do capital, da utilização do gás, seja apoiando as famílias, colocando um cabaz de 60 euros, apoiando os mais vulneráveis, ou os 10 euros no nível de apoio ao preço da botija do gás. Temos a noção que muitas medidas vão ter que, entretanto, ser comatadas. Mas também podemos aqui acrescentar uma que não está no Orçamento de Estado, mas que continua na resposta a esta crise promovida por este Governo. O acordo que permitiu nivelar a limitação do preço do gás na contaminação do preço da eletricidade. Todos nós sabemos os milhares e milhares de euros que isso representam para as empresas, para as famílias, para os municípios e que, infelizmente, não vi ninguém nesta Câmara saudar um acordo tão relevante para toda a atividade económica, para toda a saúde financeira da nossa sociedade. Sim, porque este orçamento é um orçamento que faz o exercício de continuar a fazer convergir e dar coesão social ao nosso país. Mas também é um orçamento das contas certas. E em todos os momentos, este Governo disse: sim, vamos mais além, mas a dinâmica de manter as contas certas, manter a credibilidade internacional, manter a sustentabilidade das nossas contas para garantir o nosso futuro, para garantir que temos Estado Social quando ele faz falta, é o nosso objetivo. E neste discurso que uns apelidam de rolo compressor, mas que os portugueses percebem bem que é um apoio muito importante para as suas vidas, neste discurso de rolo compressor, a oposição esquece-se aqui do que foi aprovado nestes dias nesta Câmara. E durante estes dias, apesar de não ter sido valorizado, por exemplo, pelo PSD, que há pouco, quando o referiu, mas é importante dizer que todos os partidos viram as suas propostas analisadas com cautela. Todos os partidos viram as suas propostas analisadas e apreciadas com cautela. Nesta dinâmica de agregar aquilo que faz falta ao país. E nesse sentido, podemos já dizer que mais de 100 propostas de alteração foram aprovadas nesta Câmara com o voto do Partido Socialista. E isso é muito importante, porque o espectro democrático deste Parlamento ficou completamente sufragado no quadro daqueles que são os partidos democráticos neste hemiciclo. E isso é muito importante dizer. E para nós, mais importante do que episódios e casos, é conseguir que a solução final deste orçamento seja melhor para os portugueses, sirva ao interesse dos portugueses, contribua para fazer continuar o crescimento de Portugal. E prestamos contas em cada passo que damos. E por isso damos-los perante as certezas e com as incertezas, com a ambição e com a prudência. Mas sempre, sempre dando resposta àquilo que os portugueses precisam, que é continuar a avançar, fazer com que Portugal continue a crescer e que os seus rendimentos, o Estado Social, o investimento na saúde, o investimento na educação, nunca deixem de dar resposta àqueles que mais precisam. E por isso, queria dizer que uns cortam por um lado nos impostos e por outro querem mais Estado Social. Nós não só não damos mais impostos, pelo contrário, aliviamos com este orçamento os impostos ao nível do IRS e do IRC, como aqui hoje, muito bem.
Senhores deputados do Grupo Parlamentar Chega, os apartes são regimentais, mas não é possível estar a interromper sistematicamente a oradora, porque assim o debate parlamentar fica prejudicado. Senhora deputada, faz favor de prosseguir.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É muito importante perceber que o equilíbrio entre reduzir impostos e querer mais Estado Social ou querer mais apoios, quando este equilíbrio não existe. O que este orçamento procura é continuar a reforçar o Estado Social, mantendo a dinâmica de aliviar a contribuição dos impostos diretos das famílias que necessariamente precisam de aumentar o seu rendimento disponível. E foi isso que foi feito, aliviando, criando mais escalões de IRS, criando o IRS jovem, aliviando naqueles que mais precisam, inclusive nas deduções para o segundo filho, ou seja, apoiando naqueles que mais precisam, apoiando a classe média e aqueles que precisam de ter mais rendimento disponível. E não aumentámos a carga fiscal, senhores deputados. Nós sim fizemos um número, e esse número número é muito importante porque a economia e a sociedade trabalham em conjunto. Esse número é mágico e se calhar os senhores deputados deviam relembrá-lo mais vezes. De 2015 até hoje, a contribuição da Segurança Social para a dita carga fiscal aumentou 50%, senhores deputados. 50%. Sim, é um número mágico que demonstra que a economia não parou, que estivemos sempre lá e que todos em conjunto estivemos a trabalhar para que Portugal continuasse a avançar. Sim, este é o caminho das contas certas.